Boa noite de novo, irmãos, tudo bem? Eu vim aqui agora para apresentar a nossa mensagem musical. E eu vou falar sobre o currículo dela e eu gostaria que vocês participassem, tá? Aproveitar que hoje tem gente aqui para a gente interagir, né? Pessoal de casa aí que imagina quem está cantando hoje, pode escrever aí no nosso chat. A mensagem musical de hoje vem de uma igreja... Ô, Marlon... O Marlon me boicotando aqui. Tá, mas quem está em casa não ouviu o Marlon, né? Então tudo bem. Vem de uma igreja um pouquinho distante daqui, acho que dá uns 25 minutos mais ou menos. Frequentei a Igreja da Floresta alguns bons anos, durante 5 anos a mensagem musical frequentou aqui a Igreja da Floresta. Já sabem quem é? Participou do coral Floresta com o esposo, que foi regente aqui do nosso coral. Cadê o esposo? Está lá atrás. Durante 6 anos. E ela tem uma história musical já. Ela já teve participação gravando em alguns corais. Aí o coral da Santa Isabel, o coral Floresta, o coral da Vista Alegre. Participou durante bons anos também do grupo Sândalo. Eu estava comentando com... Quem sabe tu já vem aqui, moça. Convido então a Karen para vir aqui, a Karen Cardoso. Estava comentando com ela que eu vi ela cantando com o grupo Sândalo, só uns 20 anos atrás, né, Karen?
Coisa pouca.
Não devia ter contado isso. Mas é gostoso a gente ver que pessoas que a gente acompanha
o ministério... É que era Sândalo Kids.
Isso, mentira. Nós éramos criancinhas. A gente acompanha o ministério e continuam louvando o nome do Senhor. E é um prazer te ter aqui para adorar o nome de Deus e a tua mensagem possa alcançar os nossos corações através da tua voz. A tua mensagem não, a mensagem de Deus, tá bom? Deus te use.
Boa noite, gente. Oi, só um pouquinho, gente. Momento escola. Tudo bom, Claudinha? Eu venho para cá, eu sempre encontro gente de muitos anos. Eu adoro cantar na Igreja da Floresta. É uma casa que eu volto com muito carinho, assim, com muito amor. E aí eu já tenho parente, a Dani e o Carlos. Assim, a igreja vai mudando de gente, mas os meus parentes sempre estão em algum lugar, né? A família é grande. E a família é grande de sangue e de coração também. Muitos amigos queridos. E toda vez que eu venho aqui, eu digo, né, Yelda? Yelda, minha parceira do contralto ali toda a vida. Gente, que prazer estar aqui. Antes de vir para cá... Eu passei num grupo agora, qual que era o bairro, não lembra, meu bem? IAPI, isto, eu sabia que era aqui, pela zona. A minha mãe tá pregando lá, só que lá o culto era um pouquinho mais cedo, eu passei por lá, já cantei lá, e vim para cá louvar o Senhor, e eu disse lá uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês. Vocês que estão aqui e vocês que estão em casa, nós escolhemos o melhor lugar para começar a nossa semana, que é junto de Jesus, aos pés de Cristo. E que nós possamos lembrar desse Deus sempre com muita celebração, porque Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas e sobre toda a nossa vida.
Faz muito tempo que eu não ergo as mãos, dando meu louvor a Ti. Quero sentir a Tua chama arder dentro do meu coração. Quero entregar todo o meu ser, me dedicar ao Teu louvor, ser um exemplo Teu por onde for. Soberano, Rei Redentor, Ele é meu Deus de amor. Celebrai o nome do Senhor com gratidão e louvor. Soberano, Rei Redentor, Ele é meu Deus de amor. Vou confiar o meu viver a Ti. vou deixar em tuas mãos. Vou demonstrar a todos teu amor que me trouxe salvação. Não desanime o coração, louve a Deus em oração. Leve aos confins do mundo seu amor. Celebrai o nome do Senhor com gratidão e louvor. Soberano, Rei e Redentor, Ele é um Deus de amor. Celebrai o nome do Senhor com gratidão e louvor. Soberano, Rei e Redentor, Ele é meu Deus de amor. Celebrar o nome do Senhor. Celebrar o nome do Senhor com gratidão e louvor. Soberano,
com certeza é o Deus a quem tu guardas, né? E a gente nada mais deve ser grato. Grato a Ele pela vida, pelo simples detalhe que Ele nos tem dado todos os dias. O sol que nasce, as flores que desabrocham, as pessoas que nós amamos, que estão próximas a nós, e aquelas que também estão longe. Eu tenho a metade da minha família longe, mas eu sou grata a Deus porque Ele tem cuidado deles lá também. Te louvar pela paz e segurança que me dás, ó Senhor. Eu quero sim te exaltar, porque sei que só tu podes me amar. Obrigado, Senhor. Pelo sol a brilhar, obrigado, Senhor, pela natureza, obrigado, Senhor, pela força que me dás. Para eternamente eu te operando teu querer. Já senti que dependo do amor, do amor que lá na cruz me salvou. Obrigado, Senhor, pelo sol a brilhar. Obrigado, Senhor, pela natureza. Obrigado, Senhor, pela força que me dás. Para eternamente eu
fiz pra acertar. Tu me conheces muito antes de eu nascer e já sabia o que eu iria enfrentar. Oh Pai, eu quero confessar meu sofrimento. Preciso tanto estar ao lado do Senhor, pois minha vida não tem sido um bom exemplo. Me ajude agora, me renova em teu amor. Perdido estou. Ressuscita o meu ser. Me entrego a ti, Senhor. Escuta o meu clamor. Vezes que me abraçava, quando cantava para eu poder dormir, senti de novo a segurança de teus braços, em tua palavra novamente refleti. Fechar meus olhos pra buscar a tua face e o Santo Espírito que ronda o meu viver. Preciso orar pra destruir esse meu medo e dedicar a minha vida ao teu querer. Perdido minha alma chora ao ouvir a tua voz. Quero voltar e sua face contemplar, sentir de novo tua mão ao meu redor. Pois o teu sangue derramado lá na me purifica, ressuscita o meu ser. Me entrego a ti, Senhor. Escuta o meu clamor.
vezes. A gente sonha, a gente planeja, mas as coisas não acontecem. Ou não acontecem do jeito que a gente sempre buscou. Mas se nós buscarmos ter uma intimidade com Deus e dividir com Ele os nossos planos, dividir com Ele os nossos sonhos, os nossos objetivos, com certeza os nossos sonhos serão perfeitamente realizados, porque estarão dirigidos por Deus. E a próxima música que eu vou cantar fala sobre isso. É uma decisão. Que a partir de hoje, ou a partir de um certo tempo, na minha vida, na tua vida, nós decidimos ouvir a voz de Deus e sonhar os sonhos dele junto conosco. Ou sonhar os nossos sonhos junto com Deus. E talvez, às vezes, eles não se realizem do jeito que a gente, né, sonhou. Mas, com certeza, eles vão se realizar muito melhores. Porque o traço, o caminho e o final foi Deus que planejou.
Sonhar perfeito.
Obrigado, Karen. A Karen ainda vai cantar para a gente mais uma vez essa noite. Boa noite você que está aqui presente. Boa noite você que está nos assistindo em casa. Nós temos um grupo bem significativo assistindo nossa transmissão. E nós estamos dando início hoje aos domingos especiais do mês de novembro, que é um mês especial para a nossa igreja, porque é o mês do aniversário da Igreja da Floresta. Esse ano a nossa igreja está completando 66 anos de existência, abençoando as pessoas que de alguma forma têm contato com as pessoas que frequentam aqui. E cada domingo nós teremos então um convidado especial no louvor. E no dia 21, que é o dia da comemoração do nosso aniversário, dos nossos 66 anos, nós teremos ninguém mais, ninguém menos do que novo trio, ou melhor, novo trio, não, novo tom trio, né, Paulinha? Paulinha já sinalizou ali, que é composto por Lineu Soares, Regina Mota e o Marcel. Eles vão estar conosco aqui no culto das 8 e no culto das 10h30 e na Escola Sabatina, louvando a Deus. Então vai ser imperdível e eu vou avisar você, no dia 20, no dia 19, você fica com o celular o tempo todo na mão. Porque a hora que eu liberar a lista para você botar o nome, alguns dizem assim, pastor, agora o culto das 8 está mais concorrido, né? Mas eu vou dizer para vocês, em 10, 15 minutos vai fechar, vai esgotar as vagas, então você fica, eu vou avisar mais ou menos quando será o horário que eu vou liberar para você que tem interesse em estar presente. Infelizmente a gente tem essa limitação, a gente tem que ter esse cuidado. Eu gostaria muito, no dia do aniversário da igreja, poder dizer, ó, venham e a gente vai botar a gente dentro do tanque batismal, se for necessário, mas ainda não podemos, a não ser que aconteça um milagre, mude o decreto e liberem tudo. Vamos orar por isso, de repente, né? Esse é o caminho, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o importante é que você, podendo estar presente ou não, você vai poder estar assistindo a programação e nós vamos estar agradecendo muito a Deus por Ele permitir que a nossa igreja avance a cada ano. Enquanto Jesus não volta, a igreja continua existindo e sendo uma bênção para todos aqueles que podem ser alcançados de alguma forma por ela. Ok? Algumas vezes, ao longo da minha caminhada aí como pastor, algumas pessoas, naturalmente não do nosso meio, não adventistas, perguntaram assim para mim, a igreja adventista, ela tem uma Bíblia própria? E claro, as pessoas perguntam isso porque existem algumas denominações que criaram de alguma forma a sua Bíblia, ou de alguma forma alteraram algumas coisas de forma mais conveniente em relação ao que elas acreditam. Não são muitas, mas existem. E de vez em quando você pode ser abordado por isso, em relação a isso que eu estou falando. E a minha resposta é não. Nós não temos uma Bíblia própria. Mas aí eu afirmo o seguinte, mas a Bíblia é adventista. A igreja adventista não faz uma Bíblia com a sua mensagem. Mas toda a Bíblia que existe é adventista. Amém por isso? Toda a Bíblia que qualquer pessoa de qualquer denominação tem, ela é adventista. E por que eu posso afirmar isso? Porque na minha Bíblia, na sua Bíblia, que está aqui na igreja, você que está assistindo em casa, seja de que denominação você for, com todo respeito, a Bíblia que você tem, ela é adventista, porque nela aparece pelo menos 2.500 vezes que Jesus vai voltar a segunda vez. Amém? Amém por isso? Então, é o segundo advento, então a Bíblia, ela é adventista na sua essência. E um dos textos, ou alguns dos textos que afirmam isso, que estão dentro desse grupo significativo, 2.500, está em 2 Pedro, onde eu convido você a abrir a sua Bíblia agora. 2 Pedro, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Nós vamos começar com o verso 4, apenas uma parte dele, que nos interessa mais, não que o restante do texto não seja importante. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, depois dos dois pontos ali, ok? Acompanhe comigo, é uma pergunta. Onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? Essa pergunta é feita por muita gente. Essa pergunta é feita por pessoas incrédulas, é feita por céticos, é feita por pessoas que ouvem a nossa pregação, e talvez há muito tempo, e tem gente que já tem idade avançada, e ouve a nossa vinda, Jesus vai voltar, e elas perguntam, e onde é que está o cumprimento dessa promessa que vocês tanto falam? Ou talvez algumas pessoas que até conhecem a Bíblia e perguntam para Deus, Senhor, onde está o cumprimento dessa promessa da tua vinda? Eu não aguento mais esse mundo. Ou talvez algumas pessoas que anseiam muito reencontrar alguém querido que já descansa e diz, Senhor, onde está o cumprimento da promessa da tua vinda para que eu possa reencontrar a pessoa que eu perdi, que eu amo tanto? Muita gente faz a pergunta, onde está a promessa da sua vinda? Onde está o cumprimento da promessa da sua vinda? E a resposta está logo abaixo, você vai acompanhar comigo o versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, a resposta é a seguinte. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu quero afirmar uma coisa primeiro, para você que está me assistindo, ou você que está aqui na igreja. Ninguém deseja tanto voltar para essa terra como Jesus. Se eu e você estamos sofrendo aqui nesse mundo, estamos angustiados, não aguentamos mais viver aqui, imagina Jesus que nos ama, um amor que a gente não consegue entender nem medir, e vê o sofrimento que a gente está passando aqui, e ele sofre junto. E eu sempre costumo afirmar isso, assim, que a única coisa que Satanás ainda resta, a única coisa que resta para ele odeia Deus, ele quer atingir Deus, ele não consegue fazer isso diretamente, ele atinge Deus como? Atingindo eu e você. Porque assim como você sofre pelos seus filhos quando eles estão com problema, Deus sofre uma intensidade muito maior quando eu e você estamos sofrendo. Então ninguém mais do que ele quer dar fim a tudo isso. Agora olha o que o texto diz. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns ajam demorado. Puxa, o que Deus está esperando? Ele está atendendo outra coisa? Ele se perdeu nas contas? De forma alguma. Mas a afirmação é, ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Agora eu preciso falar algumas coisas importantes sobre esse versículo aqui, para vocês, ok? Primeira coisa, sabe quando é que a gente usa esse verso normalmente? Quando é que a gente usa? No estudo bíblico, para fazer um apelo. É ou não é? Quando a gente está conversando com uma pessoa que não tem a crença e a fé que nós temos, e aí a gente então começa a apelar assim, olha, Jesus quer voltar, mas ele não voltou porque você ainda não aceitou ele. Essa é uma das formas que nós usamos esse verso. Em algum sermão onde você vai fazer o apelo, assim, um sermão evangelístico, você está num programa evangelístico cheio de visitas, e aí você quer que a pessoa aceite Jesus para que ela possa ser salva, e aí você usa esse texto, só que eu vou fazer uma afirmação agora que você vai ficar surpreso. Esse texto, na sua essência, ele não é para o não cristão. Ele não é para o não adventista. Sabe por quê? Porque a carta, as duas cartas de Pedro, elas eram para a igreja. Ele pode até ser usado, não tem? Você não cometeu uma heresia, ok? Usando o seu estudo bíblico e nem no seu sermão evangelístico. Mas o texto, ele não é essencialmente para os de fora. Porque se você olhar o conteúdo das cartas de Pedro, você vai ver que ele manda para a igreja, ele está reforçando o apelo para a igreja. E eu vou usar um argumento aqui que você vai se convencer disso. Porque quando ele diz assim, ó, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Gente, a Bíblia é muito clara em dizer que muita gente não vai se salvar. Concordam comigo? E por que que nesse texto estaria usando assim, senão que todos cheguem ao arrependimento, ou que ninguém pereça, se ela afirma inúmeras vezes em outras partes que vão haver pessoas que vão perecer, infelizmente, porque isso não depende de Deus, não é uma escolha, não, eu quero esse salvo, esse não quero, não, é porque depende da nossa escolha, da nossa aceitação. Mas agora aqui, não querendo que ninguém pereça, a carta era para dentro, era para os membros da igreja, para que eles chegassem ao arrependimento, eles que conheciam a mensagem, sabe por quê? Para Jesus voltar, a gente sabe qual é a condição, o texto mais contundente em relação à volta de Jesus, qual é? Assim que deixa bem claro qual é a condição para que isso aconteça, qual é? Eu não tenho brinde para dar aqui, se eu falo que tem um chocolate, todo mundo fala qualquer coisa para ganhar. Obrigado, Carlos. Mateus 24:14, pregação do evangelho a todo mundo, então virá o fim, ok? A gente tem feito todos os esforços possíveis para que isso aconteça o mais rápido possível, mas mesmo assim, com todo o esforço da igreja, com todos os recursos, tecnologia, materiais, livro missionário e dupla missionária, pequeno grupo e tal, a gente vê que como o negócio é difícil, como é difícil avançar. A conclusão da pregação do evangelho, ela vai ser algo sobrenatural, sobrenatural, mas vai ser através de mim e de você. Mas em que condição? Quando nós recebermos o quê? O quê? O Espírito Santo, a chuva serôdia, ok? Agora eu vou usar a experiência que nós temos na Bíblia, quando aconteceu isso, para você entender por que o que eu estou falando é verdade em relação à última, à conclusão da pregação do Evangelho. O que teve que acontecer com os discípulos para que eles recebessem a chuva temporã, ou o primeiro derramamento do Espírito Santo, para que eles pudessem dar a alavancada inicial assim, da pregação sobre Cristo como Messias, que era a verdade presente da época? O que teve que acontecer com eles? Só se eles simplesmente se reuniram ali, ó, Pedro, tu vai pregar, o André e o outro vão cantar, e o outro recolhe a oferta, foi assim? Como é que eles ficaram os 10 dias no cenáculo? Eles ficaram em espírito de jejum, de oração, se arrependendo, confessando pecados, desmanchando as desavenças, as rivalidades, a preocupação de quem era primeiro, segundo, terceiro, quem sentava à direita, à esquerda, deixando isso de lá, entendendo que isso aí só impedia Deus de agir através deles. E quando eles chegaram nessa condição, quando eles realmente renderam o coração, a Deus, e isso é o arrependimento, quando eles pediram o poder para abandonar os pecados conscientes que eles tinham, aí eles estavam habilitados, aí o Espírito Santo veio sobre eles, e aí Pedro faz um sermão que você vai olhar, ele não tem nada assim demais, ele simplesmente fala que Jesus era o Messias prometido, e numa tacada só 3 mil pessoas aproximadamente aceitam Jesus, em Jerusalém, onde mataram Jesus, e são batizadas, e a igreja cristã, ela dá uma alavancada no início, no seu início, e começa a crescer, e cresce rapidamente, porque ela era cheia do Espírito Santo. A mesma coisa vai acontecer no final. Na verdade, o que Deus está esperando, ele diz assim, ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, ele está esperando eu e você reconhecermos nossa condição, pedirmos perdão a Deus, pedimos transformação verdadeira de coração. Você de repente está pensando, mas pastor, eu guardo o sábado, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não adultero. Tudo bem, eu acredito. Mas lembra que Jesus falou lá no Sermão da Montanha que se essas coisas acontecerem aqui dentro, mesmo que eu não faça exteriormente, mas se aqui dentro eu estou cometendo isso, eu estou transgredindo a lei, eu estou em pecado ainda. Eu necessito de arrependimento. Eu preciso de mudança e transformação. Se eu estou fazendo alguém sofrer, eu estou em pecado. Se eu estou falando mal de alguém e isso está prejudicando, eu estou em pecado. Se eu não perdoo alguém que pode até ter me feito mal, eu estou machucando aquela pessoa, se ela está sofrendo por isso. São coisas, às vezes, simples que a gente não pensa, mas isso também está colocando a gente numa condição contrária ao ideal que Deus tem para a gente. E eu sei que não é simples assim, não quero mais fazer, não é uma luta, mas a gente tem que pedir a Deus isso, para que hajam essas mudanças na nossa vida. Tem uma frase que eu separei aqui, infelizmente, algumas frases eu acho por aí, e está assim, autor desconhecido, eu não gosto, porque de repente alguém vai pensar que sou eu que escrevo as frases e fico dando recado com ela, mas não é. Ok? A frase é assim, o mundo não precisa se tornar mais ímpio para que o Senhor possa voltar. Por favor, a gente está quase no limite da impiedade. Mas a frase termina dizendo assim, é a igreja que precisa ser mais santa. E quer ver como isso tem a ver com o contexto aqui? Por favor, leia o verso 11 comigo aí, 2 Pedro 3. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, se referindo a esse mundo aqui, quando Jesus voltar, a restauração da terra, deveis ser tais como os que vivem em como? Em santo procedimento e piedade. Percebem? É isso que Deus está esperando acontecer com a gente, para que ele possa realmente ter um povo cheio dele, cheio do seu Espírito, ele possa liberar o Espírito Santo para que nós saiamos com muito poder, uma obra sobrenatural, para que a mensagem alcance cada coração desse mundo. E aí sim, todos tiveram sua oportunidade, é verdade, nem todos vão aceitar, mas aí Deus pode dizer para Jesus, pode ir agora, porque todos tiveram sua oportunidade, quem aceitou virá para o céu, quem não aceitou, infelizmente, não poderá vir, mas teve a sua oportunidade. E aí então, concluo agora, nós devemos estar então buscando o perdão de Deus, a transformação em arrependimento. Verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. E aí o verso 13, nós porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Deus quer ansiosamente nos conceder esse momento, nos libertar de tudo que é ruim aqui, mas Ele está esperando nós entregarmos, eu estou falando agora para nós, eu e você adventistas, entregar realmente o nosso coração plenamente a Ele, amém? E de repente você que está me ouvindo, naturalmente, de repente aqui está presente, ou você que está assistindo, você não é um adventista, mas você está ouvindo essa mensagem, é claro, Deus está esperando você colocar a sua vida pelo poder dEle em harmonia com aquilo que você está aprendendo sobre a Bíblia, para que Ele também possa tomar você em suas mãos, te encher do seu espírito, você se entregar a Ele e poder ser mais um soldado nesse exército, que vai avisar o mundo que Ele está voltando, para que Ele possa vir buscar o seu povo. A Karen vai cantar a última música, e ela vai falar exatamente sobre isso, sobre a volta de Jesus. E enquanto ela canta, que nós possamos repensar um pouquinho sobre a nossa vida, o que nós precisamos colocar nas mãos de Deus, o que nós precisamos pedir perdão, pedir transformação, pedir habilitação para estarmos em condições de recebermos o Espírito de Deus e podermos ser instrumentos poderosos nas suas mãos.
já posso avistar a glória e esplendor. A terra estremece, vem vindo meu Senhor. Vem pra curar toda a ferida, vem dar o seu perdão. Vem enxugar toda a lágrima, vem libertar meu coração. Eu posso ver o céu se abrir, meu rei em glória vem pra cumprir a sua promessa de vir. Já posso avistar e esplendor, a terra estremece, vem vindo meu Senhor.
Vem curar toda ferida,
vem dar o seu perdão, toda lágrima, vem libertar.
Vamos ficar em pé para termos a oração final. Senhor, todos nós queremos estar no céu, indiscutivelmente. Esse é o desejo de cada pessoa que está aqui na igreja presencialmente e que está assistindo a nossa transmissão, nosso culto. Esse é o nosso desejo, nosso sonho. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que o mal não se levantará a segunda vez e, portanto, nós não podemos ir com esse coração que nós temos aqui. E o Senhor apela a nós a cada momento para que nós rendamos o nosso coração, para que o Senhor possa atuar nele, possa limpá-lo, possa transformá-lo, para que nós nos tornemos semelhantes a Ti, para que aí sim nós possamos viver harmoniosamente, eternamente juntos, nos novos céus, na nova terra. Nos ajude para isso, Senhor, nos ajude a termos consciência da nossa condição miserável por causa do pecado e sentirmos a necessidade de nos rendermos a Ti, de pedirmos, de clamarmos, para que o Senhor transforme realmente a nossa vida, a Tua semelhança, para que o Senhor possa nos encher do Teu Espírito, para que a nossa vida testemunhe de Ti e pessoas possam ser alcançadas, avisadas, de que o Senhor está voltando. Algumas vão aceitar, outras vão rejeitar, mas a nossa parte é proclamar e estarmos preparados. E assim o Senhor poder voltar e buscar o teu povo. Ajuda-nos para isso. Continue conosco nessa semana que está se iniciando, com a tua presença, proteção e bênção. Despere-nos agora com ela. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite você que veio aqui, um bom número de pessoas presentes, você que está nos assistindo. Deus acompanha todos e na quarta-feira, às 20 horas, estaremos juntos no culto de oração. Deus abençoe.